Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa da paróquia da Senhora de Fátima. Hoje o tema está enquadrado precisamente nas romarias que se celebram no Alto Minho. E onde terminou, na Serra da Arga, a grande romaria de São João da Arga. E vai ser sobre esta romaria que vamos realizar o programa. Conosco está a Dona Lúcia Gonçalves Lourenço, de Arga do Baixo, que é muito conhecida aqui na cidade de Viana, porque está à frente do berço acolhedor de crianças. Esteve como responsável durante 15 anos e lá continua. Vai-nos contar algumas vivências da Serra da Arga, da sua infância e talvez da juventude também, e ao mesmo tempo vai-nos introduzir em alguns pormenores que, apesar de haver muita investigação acerca da romaria de São João da Arga, alguns só vividos é que realmente podem ser contados. Cumprimentamos o nosso amigo Celso Carvalhosa também. Estejam connosco e bom programa sobre a romaria de São João da Arga.
João Darga, de onde bem está o boiadinho? Meu rico
já estamos envolvidos na Romaria de São João de Arga através da música. Mas no início deste programa nós vamos caminhar um pouco com Pedro, homem de Melo, que era um apaixonado pela Serra de Arga. E vem-me à mente precisamente a frase: subi às frias montanhas, por veredas estranhas, onde meus olhos estão. E no seu livro Povo que Lavas no Rio, tem um texto mesmo referente a São João de Arga. Quatro romeiros. Nenhum de nós conhecia o caminho. Pergunta daqui, pergunta de acolá, metemos-nos a subir a serra. Não tardamos a encontrar gente de Afif, a Carolina do Mirandeiro e a Barrigona. Tinham estado em Orbacém à espera da lua, ramboeira afamada, que todos os anos ia com elas a São João de Arga. Logo, o Domingos de Carreço, na sua bela voz, pôs-se a cantar. O meu amor diz que vinha, ai, quando a lua viesse. A lua já que lá vem, meu amor não aparece. Falei do ruim, disse a Carolina, junto de um sobreiro próximo. Surgira o homem na lua. A mulher logo chegou, a mulher e a filha, ambas aperaltadas à leia, quem quer fazer figura. Hei de cantar, hei de rir, hei de rir, hei de cantar. Cala-te, boca aberta, gritou a Carolina para a lua. Não vês que estão aqui fidalgos? E então? Respondeu a outra. No dia 28 de agosto, só há descanso na cova. E continuou. A mim ninguém me morreu, não tenho por quem chorar. Próximo a Pedregulhos, fizemos uma pausa curta. Ao longe aparecia distante por sobre a altura de Dém, o topo de Santa Tecla. Dominávamos em frente o Monte de Gondar e à esquerda o da Terrugem, o de Santa Luzia e da Agueira. Via-se o mar de Moledo, todo o mar de Âncora e de Afif. No outro extremo, o Castelo de Neiva. Pousamos de novo a caminho. E daí por instantes a serra foi dobrada. De toda a banda vinham chegando rondas, grupos endomingados embandeiravam a costa. E a brisa que principiara a soprar bolia agora nos lenços e nas ceias das labradeiras. Os homens esses não tinham trajo definitivo. Havia os de calças negras, camisas de linho bordado, faixa escarlata à cinta. Havia os de blusão branco e boné à rufia. Mas todos traziam sobre a orelha um ramo de alfádega. E enquanto a tarde morria, as cores multiplicavam-se, ora subindo, ora descendo pelas veredas estreitas. Logo a paisagem mudou. Estávamos no chão do guincheiro. E a ribeira, lá embaixo, descortinou-se. Carvalheiras, soutos, pinheirais, águas, palácios, jardins, igrejas, brancas povoações. A lua, na sua voz espessa, íamos apontando uma a uma. Dark, Mazarefes, Vila Franca, Sul Portela, Deu Cristo, Deão, Santa Marta e Santa Leocádia de Gerais. Mas, de pronto, aquilo se apagou. Mergulháramos na montanha, direitos ao norte, de ambos os lados do planalto, rochas altíssimas a modo de fronteira. Panorama negro, pesado. Serras e mais serras, umas arredondadas e serenas, outras esguias, altivas. Mar de pedra, comentou o Araújo. Mar espanhol, continuou o Moreira. Efetivamente, além continuando a terra portuguesa, descobrimos a olho nu a penadia galega. Por trás de covas, não se esconder o rio Minho, e em curvas sinuosas apertadas, o carreiro foi-nos levando até passar ao outro lado da Arga, avistando a capela de São João. A barrigona ajoelhou, com ofrenda à cabeça, um pesado saco de sal, trazido da gateira. A fralda parecia agora florindo nos ranchos. Laranjeira de pé de ouro, deita raízes de prata. O tomar amores não custa, o deixá-los é que mata. E podíamos continuar este texto belíssimo de Pedro Almeida Melo, mas já nos introduz na paisagem cultural da Serra da Arga. E podíamos também continuar a falar de autores que se têm dedicado ao estudo da Serra da Arga, inclusive o padre Artur Coutinho, o doutor Lourenço Alves, falecido recentemente, ou sei lá, Moisés Espírito Santo sobre a religiosidade portuguesa, P.R. Sanches, o Arraial e Festas de um Povo, e Carlos Alberto Ferreira de Almeida. E não esquecerem um etnógrafo que já faleceu há uns anos, José Rosa de Araújo, que andando pela Serra Larga ficou com um defeito numa perna porque lá caiu no meio da penadia. Muito bem, Dona Lúcia, eu, e talvez os ouvintes, gostariam de saber um pouquinho como é viver a infância e os tempos da juventude na Serra da Arga, na Arga de Baixo.
Viver na Arga de Baixo, para mim, e que sou natural de lá, foi uma felicidade. Eu vivi lá até aos 18, 20 anos e posso dizer que tenho as maiores saudades da Serra da Arga. Inclusive, eu tenho necessidade de ir à Serra da Arga. Eu estou aqui em Viana há cerca de 40 anos, a trabalhar e nos tempos que estive a estudar, mas eu tenho uma necessidade muito grande de ir à Serra da Arga. Eu preciso de ir lá carregar baterias, como eu costumo dizer. A minha juventude foi, a minha infância foi muito boa. Foi liberdade, claro, como estava na Serra da Arga, trabalhei muito. Comecei a trabalhar com 7 anos, a ir para o monte guardar as ovelhas. Nos dias que não tinha escola, ia com outro pastor. Nos dias em que tinha escola, não ia. Mas, pronto, e depois fiz a escola primária, acabei com 10 anos. E depois, sim, ajudar os meus pais no campo, que tínhamos, os meus pais eram agricultores. Tínhamos ovelhas, vacas, porcos, galinhas. E tínhamos muito trabalho, tínhamos que trabalhar e eu tinha que ajudar. E passei lá a minha infância muito bem. Sou muito orgulhosa de ter nascido e ter vivido na Serra da Arga.
E por vezes conta histórias quando ia com os rebanhos à serra.
Sim, os rebanhos, aí está. A Serra da Arga é uma serra que, para quem nasceu lá, conhece as partes boas e as menos boas. De verão é tudo muito bom, mas de inverno, quando chove, quando está frio, quando faz vento, é muito bom é ver a Serra da Arga de longe, porque quem vive lá não é muito confortável. E agora já é melhor, porque os tempos já mudaram, as casas já são diferentes, já estão mais adaptadas, as pessoas já não têm, já não trabalham tão duramente como antigamente, mas antes não era assim. Antes era muito mais complicado. Nós, quer chovesse, quer nevasse, tínhamos que ir guardar o gado para o monte. E tínhamos que o trazer à noite para casa, e tínhamos que o trazer todo. Ou pelo menos fazíamos esse esforço para trazê-lo todo, porque podia aparecer o lobo e comer uma ou duas ou três, e é vida. Podiam ficar perdidas ou ter caído em algum buraco uma ou duas ou três e ficavam, ou no tempo de nascerem os anhos era preciso trazer os anhos e nascia um, dois, três e quatro e nós só tínhamos dois braços e duas mãos e então enrolávamos tudo numa manta e trazíamos tudo ao colo como podíamos, sabe Deus o que Deus sabe, umas vezes todas molhadas, outras vezes secas. E pronto, e era assim, mas apesar de tudo isso, eu sinto muitas saudades desse tempo. Eu sei que agora é impossível voltar a repetir isso, mas eu sinto saudades desse tempo. Não sei porquê fazíamos tudo isso e à noite estávamos felizes. À noite, se houvesse um bailarico e nos dissessem assim, vai haver um bailarico na aldeia vizinha. Já estávamos todas em polcas para o bailarico e não havia cansaço que nos chegasse. Nada, estava ali todo mundo fino.
E conheciam aqueles locais, aqueles penedos, onde às vezes se abrigavam da chuva, e todos eles têm nomes.
Tem nome. A Lapa das Pombas, o Penedo Grande, o Alto de Bola Grande, o Penedo do Cotinho dos Ovos, sei lá, eu sei lá, aquilo tem nome. Ai, agora não me vem a memória. O Crasto, Lamelas, sei lá, Pontas Traves, todos tinham nomes, todos nós conhecíamos, eu pessoalmente não conheço tudo isso porque passei por lá muito tempo.
E a educação que se recebia dos pais e talvez da paróquia, como é que funcionava realmente esse diálogo à noite, à volta do lume no inverno?
É assim, na nossa casa nós fomos educados. A minha mãe tinha uma frase muito engraçada, que não tem graça nenhuma, mas que dizia assim, paz em casa e guerra lá fora. Ou seja, tudo o que havia de quesilhas e coisas que ficasse lá fora. À noite em casa fechava-se as portas e era para nós, era família. Comíamos do que havia, do que tínhamos, porque éramos agricultores, nunca tínhamos falta de comida, ou seja, o que era tradicional não havia, poderia não haver coisas diferentes, muito peixe ou isso, mas carne de porco, galinha, coelhos, isso havia sempre. Estávamos em casa e à noite eu lembro que durante o mês de maio na minha casa era usual rezar o texto. A minha mãe e o meu pai faziam questão disso. E à noite conversava-se sobre o que era preciso conversar, à lareira ou não à lareira, se não era no verão, era sentados cá embaixo nas escadas. E sempre se conversou, sempre se falou. Fomos educados catolicamente, íamos à missa todos os domingos, os meus pais faziam questão disso. Eu fui catequista, inclusive, durante 20 anos, fui correspondente de um jornalzinho que havia lá, que era o Serra e Vale. Prontos, e sempre fomos, e as outras, e a maior parte da juventude lá também ia nessa, dentro dessa forma de estar. Era como também não havia televisão, que só veio muito mais tarde, as pessoas dedicavam-se muito mais à conversa em família, a contar histórias. Eu, por exemplo, foi uma coisa que sempre me fascinou, ouvir histórias das almas do outro mundo, das bruxas, dos fiéis defuntos, da procissão dos fiéis defuntos. Eu adorava, ficava ali horas inteiras a ouvir falar disto, daquilo, que apareceram e que fizeram assim, e que fizeram andando. E então nós, como éramos pequenos, ficávamos ali a ouvir aquilo tudo. E, em certa medida, até acreditávamos. Agora já não acreditávamos, mas naquela altura acreditávamos. E era havia uma convivência muito saudável. Eu, pelo menos...
Mas o que a Dona Lúcia está a referir, desse género de lendas ou contos ou fantasias, há um antropólogo de Santiago de Compostela que publicou um livro fazendo uma recolha numa região da Galiza, em que diz que essa parte das pessoas de fundo, essas histórias todas, de fantasia, que são muito importantes para criar a coesão entre as pessoas, entre os idosos e os mais novos.
Olha, então deve ser por isso que eu tinha um fascínio por aquelas pessoas antigas que contavam isso, ou não soubesse que estavam a contar histórias de almas do outro mundo e possessão dos defuntos, eu estava já ali prontinha para ouvir e ficava ali especada que não saía dali. Sempre gostei muito de ouvir isso e ficar ali. E tinha, havia um senhor que já faleceu há muito na Serra d'Arga, que tinha um jeito especial para contar, se calhar ele depois inventava metade das histórias, não sei, sei que eu ficava ali, podia cair o mundo à minha volta e que eu não me apercebia, ficava só a olhar para a pessoa a contar a história.
Mas há um dado interessante, que a sua família era uma família acolhedora mesmo para com aqueles que vinham de fora. Os professores, os padres, os párocos, e até era conhecida a casa de acolhimento do Costinha de Baixo.
A minha casa é o apelido, é a Costinha de Baixo. Lá, na Serra d'Arga, todas as casas têm um nome. A Costinha de Cima, a Costinha de Baixo, Campo da Pau, Venda, Altinho, por aí fora. A nossa era a Costinha de Baixo. E na nossa casa, não sei porquê, se calhar o meu pai fazia parte da comissão fabriqueira. E quando vinha para lá algum padre, porque lá para a Serra d'Arga também saíam os padres acabados do seu seminário. Só iam os novos, que nós dizíamos até que iam estagiário. Porque iam para lá e depois ficavam lá pouco tempo e saíam. E normalmente toda a gente indicava, e de falar com o David da Costinha de Baixo, o David da Costinha de Baixo, que o meu pai fazia parte da comissão fabriqueira, assim como as professoras. As professoras também iam para lá. Antigamente o custo do magistério primário era um custo que mais curto do que agora. Com 18 anos, 20, já eram professoras primárias. E eu lembro-me da minha professora da 4ª classe vir da Beira Alta, e tinha 20 anos. Portanto, era uma miúda que, coitada, chegou à Serra d'Arga assustada, não sabia, apesar de haver uma casa para a professora e uma casa para o padre, ela chegou lá à casa dela e disse, eu não fico aqui que eu tenho medo. E então as pessoas disseram, mas vais à Costinha de Baixo, que na Costinha de Baixo ficas lá, e eles chegou lá, e ficou. Essa e muitas outras, essa ficou lá, por exemplo, um ano, dormia na nossa casa, e depois foi embora para a casa dela, e fui eu dormir com ela para a casa dela. E tudo quando vinha um padre ou assim, que ia tudo para a nossa casa. Eu disse, fogo, para a nossa casa, mas vem toda a gente. Todo mundo vai parar à Costinha de Baixo. E as pessoas até se riam, é? Vós é que sois os de acolhimento. Somos de acolhimento? Não, nós somos iguais aos outros, não é? Mas pronto, era assim.
E depois essas relações foram alimentadas...
Sim, pronto, aí está, as pessoas... Iam para lá e tanto as professoras como os padres, nós chegámos a juntar a comer a nossa casa à noite, a cear, como se diz lá, a cear connosco, padres e professoras. Os padres, por exemplo, comiam lá e a professora também estava lá. E depois havia, depois contavam, cada um contava as suas histórias da terra de cada um. Essa professora contava as histórias da Beira Alta. E sei lá, e nós gostávamos de ouvir. Ensinou-nos a fazer queijo, que nós não sabíamos, e ela ensinou-nos a fazer queijo também. Na Serra d'Arga nunca ninguém fez queijo. Mas nós chegámos a fazer, porque ela nos ensinou. E era uma relação muito saudável que havia. Pronto, connosco, que iam para a nossa casa. E...
Isso é uma maravilha de relações.
É, portanto, aquela depois foi embora de lá e continuou. Todos os anos no Natal nos mandavam postal de boas festas. A amizade continuou. Agora não, já faleceu e pronto, mas foram amizades que ficaram.
Mas nessa data que está a falar, que é há 40 anos...
Mais, eu tinha 10 anos, eu tenho 65, veja.
50 e tal anos.
Há 55 anos.
Quantas crianças é que havia lá, por exemplo, em Arga de Baixo?
Olha, eu estávamos na escola primária, éramos 40 alunos, entre rapazes e raparigas.
E agora?
E agora não há nada, está a escola fechada.
Não há escola?
Não há escola.
Arga de Baixo, Arga de Cima, Arga de
Porque não há crianças, não. Não há crianças. Há uma criança ou duas que não justificam a professora e então vão para a freguesia de Dém, para a escola para Dém. Porque na Serra d'Arga não
há. Há muitas pessoas que vão de propósito à Serra d'Arga por causa da paisagem cultural. Falando em termos pessoais, quando eu era criança, passavam ao lado da casa dos meus pais, pelos caminhos, os que vinham de Alvarães, de Barroselas, e ficou-me na mente precisamente eles dizerem: temos que atravessar 7 serras para chegar a São João d'Arga. Aí eu, no dia 27, estava no dia 28, e no dia 29 de manhã vinham para baixo, porque vinham para a festa de Santa Bárbara.
Em São Lourenço da Montaria.
Em São Lourenço da Montaria. Esta denominação Serra d'Arga, para chegar lá, 7 serras, ainda existe?
Eu não sei se são realmente 7 serras. Eu acho que não serão bem as 7 serras, mas como era muito longe, as pessoas tinham que ir a pé, Chamaram-me Sete Serras porque tinha subido muito e descia muito. É mais por aí.
Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo musical em que vamos ter connosco Amália Rodrigues a cantar Os Bailaricos.
Namorei a minha amada, sombra do milho grosso. Namorei a minha amada. Teus olhos são passarinhos que ainda não sabem voar. Teus olhos são passarinhos que ainda não sabem voar. Cuidado do que andam aos ninhos, os rapazes do lugar. Cuidado que andam. Chamaste-me preta, preta, que eu sou preta, bem eu sei. Também a azeitona é preta e vai à mesa do rei. Também a azeitona é preta e vai à mesa do rei. Na barra da minha saia foi você que me queimou. Na barra da minha saia foi você que me queimou. Comigo dançou com a ponta do cigarro. Quando comigo dançou.
São João, o abençoado por Deus, o cheio de graça, de compaixão, de misericórdia, é um santo que tem duas festas na liturgia da Igreja Católica. O 24 de junho, enquadrado nas festas populares,
também chamado o São João das Cerejas, lá em cima.
São João das Cerejas.
Sim, senhor.
Mas essa festa do São João das Cerejas é mais vossa.
É uma coisinha pequenina, é uma coisinha muito familiar. Agora já está a ser maior, mas inicialmente o São João das Cerejas era uma coisinha pequenina. A gente ia, levava um farnel, aliás, comia-se o farnel dentro do adro, porque cabia toda a gente lá dentro. Levava-se uma concertina, tocavam ali um bocado de concertina, dançava-se, um ouvir, uma rosinha, uma gota, e estava feito. São João vinha-se embora à tarde. Aquilo era, durava esse de manhã tipo 10 horas, e 5, 6 horas já se estava de volta. Era uma coisa muito. É ali só daquelas freguesias, Arca de Baixo, Arca de São João e Arca de Cima. Era muito, muito, muito nosso. Agora já está a ser maior um bocadinho.
Mas o São João de 29 de agosto.
A morte do São João é muito celebrada.
A degolação
do São João.
São João. E temos textos na Bíblia que nos falam precisamente da degolação de São João. E esta festa já não é só da gente das Argas.
Ah, não, não.
É de todos.
De todos. De todos e sim, e abrange muita coisa. Muitas zonas, porque há pessoas que vêm, sei lá de onde.
Que vêm do sul mesmo.
Do sul mesmo, sim, sim. Há pessoas que se calhar há pessoas que vêm do sul e mesmo do centro que conhecem coisas do São João de Arga que se calhar pessoas aqui muito próximas até não conhecem, porque vêm e se interessam e gostam e fazem questão de perguntar e de saber.
No verão, o Alto Minho é um arraial contínuo.
No mês de agosto.
O mês de agosto. Especial,
é, o mês de agosto. Agosto.
É. Alguns dizem mês de agosto, mês de gosto.
É
interessante. Há muitos estudos sobre estas romarias. E alguém que diz que a festa define-se pela efervescência, a explosão intermitente, o frenesim exaltante, o sopro poderoso da efervescência comum, a concentração da sociedade, a febre dos instantes culminantes. E outros dizem, a festividade revigora as energias sociais, de acordo com o pensamento de Durkheim, Habermas. E a festa faz bem à gente para alegrar. E é um tempo bom para o convívio familiar e celebrar a amizade. Lúcia, há dias a conversarmos, disse que todos se conhecem na Romaria de São João. Todos se conversam, cumprimentam.
Podem não se conhecer, mas todos conversam e todos dão troco. Tudo dá troco a tudo. Seja lá de onde for, quem venha... Muito vulgarmente se diz, mandam-se uma boca, e a outra pessoa responde, sem qualquer malícia, sem levar a mal, sem nada. Eu estou farta de dizer isto, inclusive eu própria. Já fiz e me disseram a mim, e na boa, acho que toda a gente... Esse é o espírito de São João. Neste ano, eu estava a comer com a minha família, e passou uma malta ali que se meteu connosco, que nós nunca vimos, nem vamos voltar a ver. E que se meteram connosco, que nós respondemos, e que eles também, e tudo alegre, e tchau, até logo, e foram, nunca mais os vi. Não sei explicar, mas no São João de Arga, toda a gente tem algo para dizer a alguém. E a outra pessoa responde, sem qualquer problema. Sem haver maus entendidos, sem haver insinuações, sem haver... É tudo tão genuíno. Claro que depois também, não podemos também dizer que aquilo que é tudo assim tão belo, sem dizer, quando as pessoas já têm uns copinhos a mais, que depois também insultam e são mal educadas e não sei o quê, mas isso é uma à parte. No geral, quando tudo está bem, quando todas as pessoas estão no seu estado normal, é assim que acontece, as pessoas todas elas respondem.
E é uma animação constante, a cantar...
E mesmo nas cantigas insultam-se, entre aspas, os cantadores, mas ninguém leva a mal, é tudo na boa.
É arte.
Faz parte.
Recorrendo ao livro da Bíblia, Eclesiastes, podemos ler assim, debaixo do céu há momentos para tudo, um tempo para morrer, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para se lamentar e um tempo para dançar. Ana Lúcia, fala-me lá das danças durante a noite do dia 28 para 29.
Olha, as danças no São João de Arga, dança quem sabe e quem não sabe. Vale tudo. Claro que quem sabe aprecia um bira bem dançado, é uma coisa, uma rosinha bem dançada é outra, uma gota bem dançada, a gota da Serra d'Arga bem dançada é uma coisa, mal dançada não é nada, mas vale tudo. No São João de Arga vale tudo. Dança quem nunca dançou, dança quem sabe dançar, dança quem vê os outros, todo mundo solta. Porque faz parte, porque as pessoas sentem essa necessidade de exteriorizar a alegria que têm e depois também ajuda, a aguardente com mel também lhes dá assim um toquezinho de, pronto.
É o chamado
xiripiti, que eles chamam.
Xiripiti.
Mas é bagaço com mel, que as pessoas bebiam de dois ou três já ficam todas animadas e quem não sabe dançar já se calhar já salta pensando que sabe e assim sucessivamente.
E voltando aos textos referentes a São João de Arga, a poesia tem um lugar muito grande lá.
Sim.
Eu hei de vir à Romaria ao Senhor São João de Arga. A Romaria é boa, o caminho é que amarga. Ó meu Senhor São João, dai-me a mão pela janela, que eu venho cansadinha de subir a vossa serra. E sabe naturalmente outras.
Há várias, por exemplo, quando estávamos a falar aqui no São João das Cerejas, até há uma quadra popular que diz vai-te embora mês de maio, deixa vir junho que é abrão, deixa vir aquele dia do Batista São João, que as pessoas ficam à espera do São João, e como outras.
E quais são os rituais? A pessoa chega a ver a capela, antigo mosteiro beneditino, talvez... mais remoto ainda, no qual de eremitas, as pessoas quando chegam ali junto da capela, para mim não é uma capela, é um santuário, é mais do que um santuário, é uma catedral, porque está localizada numa paisagem deslumbrante, uma paisagem cultural. Aquilo é uma autêntica catedral. O que é que as pessoas fazem, os romeiros, ao chegar lá?
Os romeiros normalmente chegam com toda a sua devoção. Quem quer andar de joelhos anda, ou quem tem promessa de andar de joelhos, com velas ou sem velas, da altura deles, sem ser da altura deles, seja do que for, dão três voltas de volta da capela, rezam o seu texto e depois entram na capela, dão a esmola ao São João Batista e ao diabo, porque Deus é bom, o diabo não é mau. E depois vão pegar na cruz que está no altar-mor e tocam com ela na imagem do São João e depois fazem o sinal da cruz assim e dão às pessoas que estão com eles. Ou se está sozinha, não dá a ninguém. Se está com familiares, dá para os familiares também fazerem a mesma coisa. Tocar na cruz, como que a cruz tocou no São João Batista e agora vai tocar na minha família para bem dizer, para abençoar.
E aqui há anos oferecia-se sal ao São João Larga, oferecia-se telhas.
Sim.
Telhas. E hoje? Já não se oferecem?
Hoje, não. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento disso. Hoje é mais, sim, velas ou então dinheiro. Há pessoas que podem comprar velas e pôr velas figurativas, de um braço, de uma perna, de uma, seja do que for, ou então velas simples e dinheiro.
E o real do dia 28, com as duas bandas de música a desafiar-se uma à outra. Pronto. E a responder àquela gente nova que quer, que pede para cantar ou tocar uma rapsódia.
Uma música e outra e outra, e eles tocam. As bandas de músicas também são, prontos, também ajudam muito e colaboram muito, e também tem que ser uma banda de música que esteja dentro do espírito da Serra d'Arga, porque senão não vale a pena ir para lá. Porque depois há malta nova, uns fazem grupo com uma, outros fazem grupo com outra, e depois toca ali a puxar por eles. É que vibram um ali que não... Eu, pelo menos, não sei explicar, porque, normalmente, por aquilo que eu conheço, este pessoal novo não liga muito a bandas de música. Mas na Serra d'Arga, quando é no São João d'Arga, é uma loucura. Porquê? Não sei. Mas o que é certo é que eles estão ali e fazem festa. E a música, o pessoal da banda de música colabora com eles. Eles pedem, eles ali, estão ali, e mais uma, e eles fazem, e fazem, e fazem, e saltam, e atiram chapéus, e atiram isto, e atiram aquilo. Pronto, é São João d'Arga.
Mas... A parte religiosa também é muito participada. Sim. E quais são os momentos mais importantes?
É a celebração da Eucaristia e a procissão. As pessoas têm muito respeito, mesmo quem não vai, quem não participa nesses atos religiosos, eu tenho-me apercebido de que têm muito respeito por isso. Podem não participar, mas quando sai a procissão, as pessoas têm muito respeito por isso.
Tudo para?
Sim. Ficam ao largo, não participam, mas sente-se que há uma, como é que é dizer, há um respeito, há uma certa adoração por aquilo que se está ali a passar. Podem ser crentes ou não crentes, não sei. O que é certo é que naquele momento as pessoas têm uma certa admiração pelo que está a acontecer e um certo respeito por aquilo que está a acontecer.
E a conversarmos há dias disse que é uma mística própria da Romaria de São João d'Arga.
Pois, eu não sei explicar. Eu sinto isso também. Há qualquer coisa que está no São João d'Arga, que as pessoas vão lá e que sentem, as próprias pessoas que lá vão também não sabem explicar. Esta malta vai lá, porque é que vai lá? Vai lá porque é que gosta. E porque é que gosta? Se aquilo não tem nada. Mas gostam, é diferente, não sei.
A paisagem ajuda muito.
Se calhar aquela envolvência da serra, que não tem mais nada à volta, aquilo fica ali metidinho num buraco, não tem mais nada à volta. Normalmente as pessoas, quando vêm de fora, olham e veem a imponência daquilo tudo e dizem: ah, eu até tinha medo de estar aqui, ah, e não sei o quê. Pronto, realmente talvez seja todo aquele acolhimento da serra à volta que faça com que as pessoas se sintam bem ali naquele sítio, no São João d'Arga.
E que não sei. Cada vez há mais romeiros.
Sim, 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 sem dúvida nenhuma.
Mesmo a pé?
A pé. A pé e sem ser a pé. Agora há muita facilidade de ir de carro agora. Pronto, as pessoas vão e vão de autocarro e não sei o que mais. Imagina, há muita gente que vai a pé.
Mas São João d'Arga é padroeiro ou protetor de que doenças?
Olho de tudo. Olha, de tudo. Não tem nada específico. Qualquer uma pessoa que tenha um problema, ai, vou-me pegar com São Joãozinho de Arga. Ai, vou-me pegar com São João. Portanto, eu não posso dizer se é da A, B, C ou D, porque é de tudo. Vão lá por tudo e por tudo e mais alguma coisa. Portanto, ele deve ser, como se costuma dizer, entendido em tudo.
E ali à volta da capela de São João de Arga, existem os quartéis.
Uhum.
Os quartéis não são de tropa.
Não, nem tem nada a ver com isso. Os quartéis, pronto, é onde as pessoas antigamente passavam a noite. Levavam, e agora também passam, antigamente levavam aqueles molhos de como, que era a palha de centeio, e levavam para pôr no chão para depois dormirem. E ficavam lá, pronto, porque à noite no mês de agosto, agora os tempos já mudaram. A meteorologia já não é o que era, mas antigamente havia noites lá que era muito frio e as pessoas tinham que pôr exatamente isso para poderem dormir lá. E tem, toda a gente, quem tem lá quartéis já são de há muitos anos atrás, porque agora já não, tanto quanto eu sei, penso que não há nenhum quartel disponível para que ninguém queira. Imagine se eu quisesse agora um quartel na Serra no São João de Arga, não tinha.
Qual é o donce, vamos dizer assim, típico que se consome mais na Serra de Arga ou se vende?
O doce?
Sim.
O doce, a serra, uma coisa que se consome e que se vende e que toda a gente faz é o arroz doce.
Arroz doce.
E
os doces que os romeiros compram?
E são aqueles doces que agora já vão os doceiros daqui e de outros sítios levar para lá, mas não tem, que não tem nada a ver com a Serra de Arga. Tanto estão no São João de Arga, como estão nas festas da Agonia, como estão em Ponte Lima. São aqueles doces tradicionais, aqueles doces de gema, os doces de coco, aquele doce sortido, tudo isso. Mas não é nada, isso não é nada característico da Serra de Arga. Vão para lá vender, porque agora também há a parte do negócio, que está sempre associada à parte religiosa.
E já não há as aguadeiras. Olha a água
agora
fresquinha.
Agora não, sim, que vinham e iam encher lá a fonte, uma fonte que havia lá, nos canecos grandes, e depois vendiam um copinho a cada pessoa, bebíamos todos pelo mesmo copo e estava tudo desinfetado, era sempre a seguir. Um copo a cada um, acho que era um tostão, eu lembro-me de ainda de conhecer essas senhoras, com aqueles copos, com aqueles cantores grandes, revestidos a cortiça.
Chega o momento final, e o momento final para alguns custa-lhes realmente voltar à vida normal das suas casas, das suas povoações.
Olha, é como diz o ditado: para onde vais, Maria? Para a Romaria. Para onde vais, Maria? Da Romaria.
E a poesia retrata bem isso. Adeus que me vou embora, daqui me vou retirar. Adeus cravos, adeus rosas, aqui vos deixo ficar. Adeus, meu amor, adeus. Este adeus me custa a vida, custa mais do que a morte, esta nossa despedida. Ó meu Senhor São João de Arga, ó meu santinho adorado, eu vim aqui de tão longe para arranjar namorado. Ó meu Senhor São João de Arga, eu bem alto aqui vos digo, não volto cá outro ano sem trazer amor comigo. São poemas lindos de emoção.
Sabe que há um ditado que diz que as raparigas, e os rapazes também, as raparigas arranjavam um namorado no São João de Arga. Ou, por outra, compravam um namorado no São João de Arga e vendia-se nas Feiras Novas. Portanto, só durava aquele tempo e pronto.
Está escrito. Nosso programa está a chegar ao fim. Podíamos ficar aqui, vamos dizer, nesta conversa de rumaria, nesta conversa festiva. E eu vou referir precisamente o facto de haver muita gente, sociólogos, antropólogos, historiadores, curiosos, a escrever sobre as nossas rumarias. E quando falam nas rumarias maiores do Alto Minho, lá está o São João de Arga.
São João de Arga, toda a gente conhece.
As romarias e as festas mais populares, aquelas onde encontramos as mais expressivas vivências da religiosidade popular, centram sistematicamente em santuários, capelas ou ermidas e não em igrejas paroquiais. São múltiplas as razões para este fenómeno. Um dos motivos pode residir na qualidade do local onde se implanta a capela. Por ser ameno, por ser dominante ou invulgar, sem dúvida, que a fama de São João de Arga é um local desses. As alturas, o deslumbramento da paisagem e os sítios de acidentes tectónicos favorecem o numeroso e predispõem para o sagrado. A localização da capela é, por vezes, tão insólita que aparecem lendas para explicarem. Parece certo que esta posição marginal das ermidas e dos santuários os favoreceu. Aí são possíveis maiores liberdades de festa, de ritos e de lúdico, até por vezes de erotismo. O controle eclesiástico é muito menos intenso que nas igrejas paroquiais, as quais, dando o espírito do campanário das nossas freguesias, são sempre entendidas como centros religiosos pertencentes exclusivamente aos seus fregueses. Por outro lado, as capelas e os santuários isolados prestam-se muito melhor que as paroquiais às vivências do romeiro. Peregrinar é sair do seu espaço cotidiano, idealmente a pé, passar por espaços não familiares, por vezes penosos, para ter a sensação do encontro com um santo devoto num espaço sagrado que lhe pertence. Ir à romaria continua a ser uma atração, porque é satisfazer nostalgias de vivências em plena natureza, em explosões de liberdade festiva, coletiva e individual, e implorar aos santos segundo as formas que nós próprios assumimos. Este texto que eu acabo de ler é de um grande investigador, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, e eu vi que este texto aplica-se perfeitamente a São João de Arga. A natureza, os cimos, os penedos, tudo isso tem ali uma envolvência que conduz as pessoas por aqueles caminhos que nós dizemos que são caminhos íntimos.
E carreiros, que é assim que se diz na Serra da Arga.
Carreiros, pelos carreiros. E que só quem o sente e quem está lá é que o vive em abundância. Estamos a chegar ao fim do programa. Eu quero dar com sinceridade os parabéns à Dona Lúcia, porque é uma natural de São... de Arga de Baixo.
Arga de Baixo. Arga de Baixo.
Arga de Baixo, porque a Arga de Cima e a Arga de São João.
Exatamente. Eu sou da Arga de Baixo, que é do meio.
Arga de Baixo. Pelo seu amor à terra, pelas suas vivências e pela eloquência mesmo com que nos relatou alguns factos que ainda não estão escritos. Alguns.
Se calhar não. Sei.
Muito obrigado por tudo, Dona Lúcia. E também dar-lhe também os parabéns pelo trabalho que desempenha no berço de Viana do Castelo, com 17 crianças. Um trabalho tem que ser muito atento e muita dedicação. Ao Celso Carvalhosa pela parte técnica, e a todos aqueles que nos ouviram, liguem-se a São João de Arga, que ele é protetor de tudo e de todos. Continuação de boas férias para quem está em férias, e vamos terminar o programa ouvindo canções regionais. Boa noite.
Não tenho com quem, não tenho com quem, não tenho com quem. Oh, minha rosinha, sou de Sandrém. Oh, minha rosinha, daqui para acolá, que por que procura, já por que não está, que por que não está, já por que não está. Oh, minha rosinha, daqui para acolá. Com minha rosinha de cima da ilha,
quem não mata porco não come orilheiro, não come orilheiro, não come orilheiro. Oh, minha rosinha de cima alheia, ai lá lá, 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 ai lá lá.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.